No ar, Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 104.7.
Boa noite, hoje é quinta-feira e o Revista Universitária está no ar comigo, Karen Vieira. O programa de hoje é um especial que celebra o livro Vidas Secas, publicado em 1938, a obra de Graciliano Ramos, completa 75 anos em 2013. E o Revista Universitária não poderia deixar de falar sobre ele. Uma das maiores obras de todos os tempos completa 75 anos. Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, foi publicado em 1938. O nordestino foi cuidadoso durante todo o processo editorial de sua criação. Ele sempre frequentava a gráfica para analisar toda a produção material do livro. O objetivo era manter cada palavra na ordem em que havia sido escrita. Narrado em terceira pessoa, Vidas Secas é ambientado no semiárido sertão brasileiro. Ele é dividido em 13 capítulos, iniciando com a mudança e terminando com a fuga, o que deixa no leitor a sensação de que as mesmas dificuldades enfrentadas ao longo das páginas ainda vão se repetir diversas vezes. Por meio de frases curtas, incisivas e enxutas, Vidas Secas trata de uma família de retirantes do sertão brasileiro, que enfrentava uma série de dificuldades ocasionadas pela pobreza, seca e fome. Uma representação fiel da grande maioria dos camponeses e nordestinos do Brasil. Isso é percebido por meio de 5 personagens. Fabiano, um nordestino, pai de família e pobre. É um homem de poucas palavras e sem nenhuma instrução. Ele tenta fazer o melhor por sua família, mas volta e meia se compara aos bichos com os quais vive. Sua esposa, sim, a Vitória, é uma mulher trabalhadora que só quer ter a oportunidade de dar uma vida melhor aos filhos. Eles têm 2 filhos, identificados por filho mais velho e filho mais novo. O primeiro é uma criança sofrida que acompanha os pais em suas andanças. A única amiga que possui é a cachorra Baleia e seu vocabulário é tão curto quanto de um papagaio, mas ainda assim é um garoto curioso. Já o segundo tem em seu pai um ídolo e deseja ser como ele para realizar grandes feitos. Outro personagem curioso é a cadelinha Baleia, companheira de todas as horas e em muitos momentos comparada a um ser humano. Vidas Secas, além de um marco literário, apresenta um caráter social muito forte em suas páginas, já que o enredo trata das relações do homem com o meio em que vive. O livro figura entre as mais importantes obras brasileiras, tendo ganhado em 1962 o prêmio da Fundação William Faulkner, nos Estados Unidos, como livro representativo da literatura brasileira contemporânea. Ele também conquistou um enorme público, o que é comprovado por mais de 1,5 milhão de exemplares já vendidos. A obra, além de ser leitura obrigatória em vestibulares de diversas universidades do país, é de fácil identificação com o povo brasileiro até mesmo nos dias de hoje. E devido à tamanha semelhança, o romance ganhou uma versão homônima, bem-sucedida, em 1963, dirigido pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos. Esse foi o único filme brasileiro a ser indicado pelo British Film Institute como uma das 360 obras fundamentais em uma cinemateca. Graciliano Ramos nasceu em Alagoas em 27 de outubro de 1892. Primeiro de 16 irmãos de uma família de classe média do sertão nordestino. Após concluir o ensino médio em Maceió, seguiu para o Rio de Janeiro, onde passou um tempo trabalhando como jornalista. Em setembro de 1915, devido à morte de 3 irmãos e um sobrinho, vítimas de uma epidemia de peste bubônica, voltou para o Nordeste para ficar com seu pai, que era comerciante em Palmeira dos Índios, em Alagoas, onde, futuramente, tornou-se prefeito. Em 1935, foi preso pelo governo de Getúlio Vargas, devido à sua simpatia pelo regime comunista, e com a ajuda de amigos como José Lins do Rego, publicou sua terceira obra, Angústia, considerada por muitos críticos uma de suas melhores obras. Entretanto, seu grande marco na história foi em 1938, quando publicou Vidas Secas. Em 20 de março de 1953, aos 60 anos de idade, o escritor faleceu, vítima de um câncer no pulmão, o que não o impediu de ser eternizado na literatura brasileira. E não é à toa que seu nome é lembrado até os dias de hoje.
Revista Universitária.
Rafael Segato conversou com o escritor e poeta Luiz Eustáquio Soares. Ele também é professor aqui da universidade.
Professor Luiz Eustáquio, que livro é esse que faz a gente, 75 anos depois, continuar falando dele?
Bom, Vidas Secas, Graciliano Ramos, antes de falar, né, propriamente do livro, né, vou falar dele por outras vias, né? Gosto, especialmente, do conceito de tragédia de Raymond Williams. Raymond Williams, num livro chamado Tragédia Moderna, assim define tragédia. Tragédia é um arranjo institucional e suas convenções. A modernidade constitui, obviamente, um arranjo institucional com as suas respectivas convenções. Vidas Secas é um livro singular da tragédia moderna. Aquilo que, a partir do arranjo sonal que monta a modernidade, né, não cabe na modernidade. Isto é, Vidas Secas é um mundo inteiro que não cabe na modernidade. Razão pela qual Vidas Secas é um livro, né, qual falamos sempre.
Professor, e falando de uma maneira mais geral, o que leva um livro a se perpetuar, a continuar mexendo com os leitores?
Bom, parto do meu argumento anterior. Se tragédia é um arranjo institucional, não é? E esse arranjo institucional, vou dar exemplos mais concretos, não é? Modelo de produção econômica, modelo de família, não é? Um modelo de saúde, não é? Um modelo de saber, não é? Enfechado ou esquadriado, por exemplo, em escolas, em instituições como esta, universidade, não é? A gente tem aqui um arranjo, não é? Institucional, não é? Obviamente composto de novos elementos, de outros elementos, etc. Cada arranjo desse produz suas esferas institucionais, né? seus dogmas, seus referenciais, etc. Né? Nós sabemos, né, que a modernidade é um arranjo, né, que não cabe à vida. Né? É um arranjo ainda fundado, sobretudo, não estou generalizando a ideia de modernidade, mas a modernidade tomada, né, pelo capital, compartilha com as sociedades, com as civilizações precedentes, naquilo que Walter Benjamin chamava de tradição do oprimido, não é? Walter Benjamin dizia lá, não é, nos textos dele, no ensaio dele sobre o conceito de história, um axioma lá, a partir do qual ele diz: na tradição do oprimido que é a que vivemos, o estado de exceção é, na verdade, regra geral. Nesse sentido, eu insisto, não é? Vidas Secas é um livro da tradição do oprimido, não é? Traz o rosto, não é, de personagens, não é, absolutamente abandonados. Montamos um modelo institucional, não é, que não cabe à vida, não é, supostamente organizado para nos salvaguardar do abandono, mas que produz abandono por todo lado. Nesse sentido, insisto novamente, se a Vitória, Fabiano, os dois meninos, a cachorra baleia, não são abandonados isolados. O isolamento deles é o isolamento da própria vida, não é? E aí também é preciso pensar no meu entendimento a partir de um referencial que ultrapasse também o plano antropocêntrico, porque há uma crítica, não é? Costumeira com relação a Vidas Secas, que inscreve, por exemplo, a relação entre Fabiano, não é, os meninos, sem a Vitória, e a cachorra-baleia, não é, como uma relação, não é, que diminui a perspectiva humana, né? Se diz, normalmente, os personagens estão desumanizados. Esse é um argumento, no meu entendimento, arrogante, um argumento presunçoso, antropocêntrico. Ali, não é, o que se coloca, no meu entendimento, é: estamos todos abandonados, porque somos absolutamente iguais. Não é? A pobreza deles, não é, os torna imanentes, não é, ao plano dos outros animais. A pobreza deles é a nossa pobreza, e, portanto, não cabe ali uma leitura antropocêntrica no sentido de colocar o humano numa posição superior aos animais, não é? Somos animais, não é? Estamos abandonados e montamos um modelo civilizatório que, não é, ratifica o abandono, não obstante ser produzido, não é, pelo menos discursivamente, com o pretexto de salvaguardar-nos do abandono. Por isso é um livro absolutamente extraordinário, é um livro singular. Infelizmente, uma obra, como conjunto da obra do próprio Graciliano Ramos, não é, extremamente esquecida, não é, desprezada, sobretudo no contexto contemporâneo, não é, onde predomina uma perspectiva crítica formalista, não é, beletrista, que tabuiza, não é, que desconsidera toda a perspectiva social na literatura. Não é. A palavra política hoje, na arte, e especialmente na literatura, é, por excelência, a palavra proibida. E quando eu falo política, é a política com P maiúsculo, no sentido de Gramsci, não é? A política aponta as contradições do mundo, que diz, não é, na perspectiva marxista, da negatividade, não é, que o mundo é inviável do jeito que está. E essa perspectiva política está absolutamente tabuizada no mundo contemporâneo, que está tomado, não é, por uma prática criativa e também por uma prática teórica, não é, que eu chamo de confinada no campo exclusivo dos direitos civis, isto é, fuzis, não é? Ou vice-versa. Não há espaço, não é, para a crítica social na arte contemporânea. E quando há sobre a forma da caricatura pior possível, no caso do contexto brasileiro, no cinema e também na literatura, né, com o naturalismo ou o neonaturalismo, que na verdade é uma forma de sujar o pobre, não é? Uma forma de denunciar a violência no campo da pobreza, não é? Numa perspectiva moralista, sujando mais ainda o pobre, que já é sujado por excelência na modernidade. O naturalismo, portanto, é uma representação extremamente preconceituosa. Ratifica preconceitos históricos. Não é circunstancial, portanto, que na literatura brasileira contemporânea, não é, o naturalismo, e no cinema também, infelizmente, não é, seja uma representação muito requisitada. Não é? Você pega um filme contemporâneo aí, não é, com Tropa de Elite, que dá de gente para ver chacina no campo da pobreza, não é? Isso é lamentável. Vida Seca se inscreve num outro horizonte ainda de criação, não é? Talvez ainda por uma perspectiva estilística, né, ligada a um certo viés expressionista, não é? E aí o expressionismo é esse viés mesmo que torna indiscernível, né, por exemplo, o humano e o inumano, não é? Ali ainda havia espaço para colocar esse fora, não é? Esse excluído coletivo, não é, que é a família do Fabiano e também a família Baleia, não é? Hoje, infelizmente, a arte e a sua vulgata, não é, o neomarcatismo multicultural, não é, não permite, de forma alguma, que a gente toque na questão do excluído coletivo. Imediatamente vem a voz dos sensatos, dos inteligentes, dos alegres, dos bem resolvidos, a dizer-nos que isso é ressentimento, isso é anacronia, isso é ocupar o lugar da vítima e coisa que o valha, enquanto isso o mundo está aí cada vez pior.
Bom, o senhor falou pouco tempo atrás sobre a tradição do oprimido. Eu queria pegar esse gancho para falar que o enredo, apesar de ter sido construído há muitas décadas, ele trata de questões muito atuais, como o sertanejo, a vida sofrida no sertão e por aí vai. A gente pode destacar vários aspectos. O que o senhor enxerga dessa realidade e de que maneira esse livro pode ser um instrumento do ponto de vista político?
A questão a tradição do oprimido, não é? Em um diálogo com Volta mesmo, não é? Repito a frase, não é, fulminante dele, não é? A tradição do oprimido, que é a que vivemos, o estado de exceção, é, na verdade, regra geral. Portanto, essa é uma sentença constituída por duas premissas, digamos assim, não é? Se a gente não aceita, obviamente, a premissa, a gente discorda da própria sentença, não é? Quer dizer, a premissa de que existe uma tradição do oprimido, não é? Se a gente discorda dela, obviamente a gente tem problemas. E a premissa é de que ela é regra geral. Não é? Obviamente que, no decorrer das civilizações, grandes civilizações humanas, não é, essa tradição oprimida, portanto, se refere a uma dimensão temporal, não é? Que na verdade é transhistórica. Não é? As grandes civilizações, sobretudo, foram constituídas por tradições do oprimido, e a nossa também. Não é? Que basicamente tem três traços básicos, não é? E a nossa, a modernidade capitalista, também os tem. Não é? Hierarquia, não é? É um traço que constitui as tradições do oprimido. Não é? Exploração, a que podemos chamar, portanto, de opressão de classe, por exemplo. Não é? E polarização. Não é? Nós damos um nome hoje, alguns pós-modernos exaltados, não é? Dão o nome de denegando, não é? De maniqueísmo. Não é? E há aqueles que se consideram além do bem e do mal e, portanto, além do maniqueísmo. Não é? Como se pudéssemos estar fora disso. Mas esses são os três traços recorrentes na tradição do oprimido: a hierarquia, não é? A exploração e a polarização. Não é? E aí a gente tem na tradição da literatura brasileira, não é? Por exemplo, Sertões, não é? Grande Sertão Veredas também, não é? Guimarães Rosa, não é? Euclides da Cunha, e temos, por exemplo, dentre outras obras, não é? Vidas Secas, não é? Que aponta para uma questão que é instigante. Não é? No caso, no momento ali, não é? Por exemplo, Vidas Secas é uma obra de 1938. Consideremos Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, uma obra de 56, não é? A gente já está numa cidade brasileira que já está, assim, em franco processo de industrialização, não é? O discurso dominante, portanto, é o discurso do progresso, não é? É o discurso da identificação, não é? Com a industrialização europeia, portanto, com o próprio modelo civilizatório, não é? Do europeu, não é? Da Europa, não é? Todo esse emaranhado institucional toma, não é? A dominância cultural, institucional, econômica, não é? Criativa, não é? De um contexto como brasileiro, periférico, não é? Então você tem uma obra que, de repente, nos coloca um cenário, não é? Que não se parece em nada com o que está na dominância, não é? Nesse período histórico, não é? Um cenário que é aparentemente absolutamente pré-moderno, não é? Então a gente pergunta, esse cenário pré-moderno é porque simplesmente o cenário pré-moderno, por exemplo, de Vida Seca, o cenário pré-moderno, por exemplo, de Grande Sertão Veredas, é porque o Brasil ainda é pré-moderno, né? Não, não é? O cenário pré-moderno dessas obras é porque a modernidade é pré-moderna, não é? A modernidade não é um up-to-date, não é um avanço histórico do progresso, da linha do tempo que rechaça o antes, não é? E aí tem um segundo aspecto da tradição do oprimido. A tradição do oprimido não abandona o passado. Não é? A tradição do oprimido é um aglomerado, não é? De tudo que foi levado a cabo nas tradições anteriores. Por isso que existem, não é, três formas de tradição do oprimido no meu entendimento. Não é? Uma que a gente pode chamar, não é, eu já estou dialogando aqui, de alguma forma, com Foucault, com Deleuze, com Guattari, não é, com Burroughs, não é, com figuras que trataram, de alguma forma, dessa questão. Uma tradição do oprimido, por exemplo, não é, da sociedade da soberania. Num certo sentido, Vidas Secas é uma obra da sociedade da soberania. A sociedade da soberania é assim que o sofrimento é exposto ao público, né, publicamente. Né, o cenário de sofrimento, por exemplo, a gente considera como um aspecto do sacrifício na dimensão da sociedade da soberania. Por exemplo, se dialoga com um Vigiar e Punir do Foucault, não é? Os esquartejamentos públicos, né, os enforcamentos públicos, não é? Mesmo na Europa ali até o século XVII, não é? Ainda no século XVIII, não é? Foucault vai descrevendo como é que isso foi deixando de existir na Europa, não é? Esse tipo de sacrifício é típico de uma sociedade de soberania, não é? Você expõe o sacrificiado publicamente, não é? Numa relação de visibilidade e invisibilidade entre o soberano, no caso específico é a própria figura do rei mesmo, não é? E o sacrificiado, não é? A vida nua, não é? E de tal sorte que quanto mais exposto é o corpo da vida nua, não é? Do sacrificiado, mais se inscreve o poder ou a transcendência, não é? Até a divinidade do soberano, não é? Uma espécie assim de jogo dialético, não é? Entre o sofrimento e a garantia do poder do soberano, não é? Daí a razão pela qual se expõe o sofrimento do sacrificiado, não é? Digamos que esse seja um cenário possível aí, não é? Da sociedade de soberania. A sociedade disciplinar, não é? Que ainda nos é muito cara, essa é constituída por múltiplas instituições, que a gente chama de instituição de confinamento. Família, a escola, o exército, o hospício, a igreja, não é? Essa múltipla de instituições que constitui o mundo, né? Cada um com o seu dogma, seu sistema de regulamento e o conjunto dessas instituições, o diagrama, não é? produz aí um modelo, não é, de sociedade de tradição do oprimido. Aqui a gente pode chamar de tradição do oprimido disciplinar, que é construído por essa multiplicidade de instituições. É um modelo de rede, não é? Tudo, afinal de contas, é para nos pescar, para nos tomar, para nos domesticar, não é? Esse modelo plurinstitucional, não é? É um estilo rede, porque multiplicidade de rede, não é? Você sai da família e vai para a igreja, você vai para a igreja, você vai para o saber. O saber também é parte desse confinamento, não é? Você sai do confinamento, você vai para o amor, não é? Quer dizer, de alguma forma você vai ser pescado, não é? Razão pela qual os dois modelos antagônicos, meio evidentes, do modelo disciplinar, não é? É o hospício e a cadeia, não é? Porque, em última instância, eu te condeno à loucura, eu te enfio num hospício, não é? Ou te, não é, coloco numa cadeia, não é? Quer dizer, são os dois referenciais básicos da tradição do oprimido sobre o signo da sociedade disciplinar, não é? A gente tem um terceiro modelo, que é o modelo que a gente vive hoje, sociedade do controle. Esse marcado pelas tecnologias de comunicação, não é? Como a do rádio, por exemplo, não é? Hoje, por exemplo, o planeta todo tá tomado por satélites, não é? Na sociedade do controle que é atual, não é? O que a gente tem é justamente isso, não é? Se o panóptico do Foucault era institucional, não é? Uma cadeia, não é? Com uma torre de comando no centro e as celas em torno, não é? Hoje, esse controle é planetário, cosmológico, a Terra toda coberta por satélites, a Terra toda hoje está sendo esquadrinhada, não é? Estamos sendo vigiados 24 horas por dia. Não é? Isso divertidamente, isso alegremente, não é? ao realizar uma simples chamada de telefone, não é? Ao falar no rádio, ao ligar o computador, etc. Não é? Quer dizer, você tem esse, portanto, terceiro modelo da tradição do oprimido, que é o do controle atual. Aqui eu chamo, na verdade, de sociedade do controle integrado, porque, na verdade, não há um evolucionismo entre um modelo de opressão e outro, não é? Há uma integração de todos. A gente vive numa sociedade do controle que é, ao mesmo tempo, disciplinar e que é, ao mesmo tempo, soberana. Daí a maravilha, não é? A singularidade de uma obra como Vida Seca e também Grande Sertão Veredas, não é? Ao produzir uma obra como Vidas Secas, tipicamente uma sociedade de soberania, todo o cenário de sociedade de soberania, não é? Um abandono jogado no aberto, não é? E o sofrimento exposto nessas condições, não é? O que uma obra dessa nos diz, entre outras coisas, não é? É que a sociedade de soberania continua aqui. A gente tem que se haver com isso, que a lógica do controle, com a sua, não é, parafernália tecnológica, não é, seu jogo de cintura, não é, seu malabarismo, não é, sua praticidade, não é, na verdade, não é, só vive, não é, só se constitui às custas do sofrimento, tal como a época da cidade de soberania. Vou dar um exemplo atual, como, por exemplo, a morte do Gaddafi, não é? A morte do Gaddafi é tipicamente a exposição pública do corpo do Gaddafi, é típica relação de uma sociedade do controle que é a nossa, manetada também a partir do signo da sociedade soberania. Se a questão da sociedade soberania expor o corpo do sacrificiado publicamente, não é? O que se fez com a exposição do corpo do Gaddafi, não é? Foi isso, mas a partir de um alcance planetário. Gaddafi, o sacrificiado exemplar, não é? Exposto publicamente nos jornais e televisões no mundo inteiro, não é? Então, observa o alcance disso, mas fundamentalmente isso. Isso, obviamente, tem a ver com a lógica financeira, da financiarização do mundo que nos domina, não é? Parece que a financiarização do mundo, trilhões e trilhões de dólares que circulam pelo planeta, não é? Parece que se vive, que isso circula por conta própria, não é? Não, isso circula com muito sofrimento humano, não é? Nada é gratuito, não é? A gente acha que a gente está na sociedade do pós-trabalho, não é? Mas a gente esquece, não é? E para todo lado, não é? A exploração de trabalho para valer, não é? Então, eu acho que a beleza de uma obra como essa, não é? Vidas Secas, também tem a ver com isso, não é? É aqui, não é? Essa questão, olha aqui, não é? Como que nos dizer, não é? A sociedade soberania está aqui, do nosso lado, não é? Somos parte delas, não é? Não adianta ficarmos produzindo ilhas da fantasia, supondo que a gente está além do bem e do mal, produzindo tribos, não é? E cenários, não é? De ar-condicionado, não é? Para todo lado essa questão nos coloca, não é? Eu acho que a beleza da obra também advém daí, não é? A cidade de soberania não acabou. Isso, portanto, não significa dizer que o Brasil seja um país periférico, atrasado, não é? A obra, no fundo, está apontando para isso, não é? O mundo é o sistema mundo, não é? Significa dizer que esse abandono da família Fabiano, não é? É um abandono produzido por um modelo civilizatório, não é? Cujo centro da maldade, sempre pensar nesses termos a partir de uma linguagem maniqueísta, por que não, não é? Todo mundo quer eliminar o maniqueísmo, isso já nos fala, isso já nos diz tudo, não é? Cujo centro da maldade está, obviamente, no centro do modelo, não é? Então, naquele lugar que a gente considera o centro da civilização, não é? esse centro realmente não está limpo, não está alheio a esse universo da exposição do sofrimento. Não é? Sua posição de divinidade é a mesma que garantia o poder do soberano, não é? A época específica da sociedade de soberania.
Professor, e o contexto em que Vidas Secas foi escrito? As influências de Graciliano Ramos, o motivo que o levaram a essa narrativa? Comenta pra gente sobre essas questões que foram importantes para a construção do livro.
Bom, se Vidas Secas é uma obra de 38, não é? No certo sentido, o tempo todo eu estou ponderando acerca dos contextos também, não é? Para mim não existe um contexto específico, não é? Existe esse contexto histórico da obra, não é? 1938, não é? O cenário, não é? Genericamente, não é? O Nordeste brasileiro, não é? E o cenário, portanto, o tema da retirância, não é? Também há que pensar aí, não é? Possivelmente a questão do contexto exclusivamente literário, não é? Há uma certa herança do regionalismo brasileiro, não é? Portanto, da visada regional, ao mesmo tempo social, na literatura, não é? Há esses elementos aí, não é? Que compõem, assim, digamos assim, o estado da situação da obra, não é? Mas, de qualquer forma, não é? Eu insisto nisso, não é? Uma obra se vale de seu contexto, não é? Não apenas para transcender o contexto específico, não é? Mas também para acumular contextos, não é? Então, ali, obviamente, um acúmulo de contextos. Obviamente, um contexto específico, não é? Do ponto de vista temático, vou andar com outra corrente, não é? Dessa dominância formalista que predomina hoje, não é? Que nos diz, por exemplo, como uma legião, não é? Ou melhor, não é? Como um clichê tremendo, não é? Embora se apresente como se fosse uma fala singular, não é? Uma fala inteligente, não é? Bem informada, não é? O que importa na literatura é ela mesma, não é? É a imanência da literatura nela mesma, não é? Compreendo isso em termos, não é? Prefiro fazer uma contraposição, que é a questão da retirância na obra. Não é? Obviamente, a retirância é a retirância nossa, não é? A retirância do nordestino, não é? A retirância da pobreza. Não é? Obviamente, isso tem a ver com o Brasil, não é? Tem a ver com o Estado Novo, não é? Tem a ver com esse inferno todo, não é? Que é nosso. Mas isso, obviamente, não é só nosso. Não é? Essa questão é uma questão, repito, não é? De uma modernidade esquadrinhada pelo capital. Não é? Que coloca na situação de retirância, não é? Boa parte da humanidade. E não há retirância mais trágica, sob esse ponto de vista, não é? Aqui tragédia no sentido que tratei, não é? Com Raymond Williams, não é? Do que a retirância do pobre, não é? A gente hoje, há campos de estudo específico para falar da questão do exílio, não é? Ah, na narrativa literária brasileira contemporânea, se você pega, por exemplo, Caio Fernando Abreu, não é? Todo um jogo, um Sérgio Santana, não é? Todo um jogo com a questão cosmopolita, né? Personagens que viajam, não é? Circulam, mesmo Chico Buarque, não é? Em países diversos, não é? Frequentam pontes aéreas diversas, não é? E a gente supõe, portanto, aí, especificamente, aí um lugar específico do exílio, não é? Mas não é exílio mais trágico, não é? Mais abandonado e mais comum, não é? Do que o exílio do pobre, não é? O pobre não precisa sair do lugar para ser exilado, não é? No certo sentido, é isso de que trata a obra também, não é? Dessa retirância do pobre, não é? Que é uma retirância para lugar nenhum, não é? No certo sentido, é o que faz a família do Fabiano, razão pela qual a obra começa do jeito que começa e termina do jeito que começa, não é? Começa na retirância, não é? E termina na retirância, não é? O pobre, portanto, é o eterno retirante, não é? O exilado eterno e não precisa, obviamente, sair do lugar, não é? Até porque não tem alcance a ponte aérea alguma, não é?
E para encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse de Graciliano Ramos e a importância dele no cenário da literatura brasileira.
Bom, aí eu preciso fazer até uma autocrítica. Eu já escrevi alguns ensaios sobre Graciliano Ramos, não é? Mas não contemplo hoje nenhuma das minhas pesquisas diretamente, não é? Talvez uma possibilidade de uma autocrítica, não é? Mas, de qualquer forma, eu já escrevi sobre o conjunto da obra de Graciliano Ramos. Inclusive, tem um ensaio dele que saiu no meu último livro, América Latina, Literatura e Política, publicada pela editora aqui da Universidade. Mas, obviamente, Graciliano Ramos é um autor extraordinário, não é? E eu insisto no argumento que já tratei aqui, não é? Exatamente por causa disso. Daí, por exemplo, um elemento como a cegueira, né? O menino cego, na literatura, o avô cego, não é? Etc., não é? Em alguns personagens de Graciliano Ramos, não é? Essa cegueira, de alguma forma, não é? Eu a interpretaria como uma cegueira com relação ao próprio mundo moderno, não é? Essa cegueira é ao mesmo tempo a incapacidade de ver, não é? A partir dos olhos, o sistema de representação da modernidade, não é? Ao mesmo tempo, tendo em vista essa incapacidade de ver, não é? A partir dos olhos, repito, do sistema de representação da modernidade, você se inscrever, né, numa potência de visão extraordinária. Não é? Exatamente porque esse sistema de representação da modernidade vale também, obviamente, para o contemporâneo, não é? Podemos chamá-lo de, digamos, pós-modernidade. Não é? Essa perspectiva nossa, não é? Modernos e pós-modernos, não é? É absolutamente cega. Não é? Quer dizer, ficar cego para a modernidade, não é? Talvez seja uma forma extraordinária de adquirir potência de visão. Não é? Eu acho que é isso que está no conjunto, não é, da obra de Graciliano Ramos, sobretudo nos seus romances. Não é? Essa potência de ver cegando-se para a modernidade, apresentando, portanto, esse cenário, não é? Digamos, da sociedade soberania. Não é? Você pega um romance como Angústia, não é? Dos sentimentos mais comezinhos, não é? Raiva, ódio, não é? A questão da irascibilidade, dos ciúmes, não é? A ideia de angústia, não é? Essa coisa que a gente diz que não nos pertence, não é? Mas que nos tumultua o tempo todo, não é? É trazer essas questões à tona, não é? A capacidade de ver isso que a gente não quer ver, não é? E nos recusamos a ver, inclusive com a desculpa de que é para o mundo ficar melhor, não é? Mas isso está para todo lado aí, não é? Eu acho que Graciliano Ramos, portanto, é um autor extraordinário por causa disso, não é? Como se fosse, assim, por exemplo, um inconsciente político possível, não é? Da modernidade, não é? Aquele que a modernidade recusa, não é? Porque um traço da modernidade, que no fundo é um traço que das outras civilizações, do estado de exceção também, mas que a modernidade desenvolveu de uma forma extremamente requintada, não é? Com suas tecnologias, com sua modernidade produtiva, etc., não é? Platão já descrevia isso na República, não é? Que é a questão que eu chamo de metafísica da ascendência. O que eu chamo de metafísica da ascendência, não é? É isso, não é? Na verdade, a metáfora da metafísica da ascendência é a pirâmide, não é? Nós vemos uma cidade piramidal, assim como as anteriores, não é? Mas o fato que todo mundo busca ascendência. Se eu vou para a universidade estudar, não é? É perfeitamente legítimo, não é? Eu estou buscando ascendência, não é? Aí, se eu busco um emprego tal, não é? Se eu busco um carro tal, se eu busco isso. Enfim, nós estamos tomados por uma metafísica da ascendência. Todos nós queremos ascender, não é? A humanidade conseguiu agenciar essa metafísica, montar uma estrutura de mundo, não é? Fundada nessa lógica de ascendência generalizada, não é? E nos cooptar a todos a partir da ideia de ascendência. Inclusive, legitimando isso, vendendo a ilusão de que isso é universal, e não é, não é? E a gente é todo tomado por essa rede de ascendência, buscando sempre ascender e tudo. Mas isso se faz na prática, não é? De verdade, não é? Com os pés sobre a terra, não é? Desprezando a terra. A lógica da modernidade, portanto, do mundo pós-moderno, a lógica predominante é essa, não é? Essa lógica da ascendência, não é? E um desprezo para o mundo imanente. Um desprezo, não é? Para o mundo de qualquer um, não é? Para o mundo do pobre, para o mundo concreto, não é? Nós desprezamos o mundo concreto, não é? Razão pela qual, por exemplo, a escola pública está abandonada como está, não é? A saúde pública está abandonada como está, não é? Isso não é uma simples questão de política de governo, isso é uma questão de sociedade, não é? De um modelo social específico, não é? Nós abandonamos o mundo da imanência. Nós estamos querendo fugir deles, não é? Distância deles, não é? Mas nós somos a imanência, nós somos o mundo concreto. Abandonar, portanto, o mundo da imanência, nós nos abandonamos da pior forma possível, não é? Essa, portanto, a singularidade, eu entendo, de um Graciliano Ramos, né? Tratar dessa questão a partir do chão do mundo, né? Este em que vivemos, e não há como fugir disso, né?
Nós conversamos com o professor Luiz Eustáquio, do Departamento de Letras daqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele também é poeta e escritor. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado você, Rafael, pela oportunidade. Maravilha. Aí, um abraço a todo mundo aí.